Seja muito bem-vinda, minha rainha, minha deusa, ao nosso glorioso podcast A Mesa, onde eu tenho o prazer de convidar mulheres excepcionais, minhas alunas, mulheres que me dão a honra de as liderar, né, dentro desse assunto, marca pessoal, vendas de alto ticket, negócios digitais. E hoje, né, para seguir honrando nossa tradição de conhecermos histórias lindas, histórias brilhantes, histórias de superação, provocação, eu convido você a conhecer a minha Ana Mendes. Aninha, eu não vou nem me delongar aqui. Eu já quero passar o bastão para você. Eu já falei para as minhas rainhas que estão acompanhando esse podcast que você é minha aluna. Temos uma conexão nesse sentido. Mas agora eu quero deixar você falar quem é você, com que você trabalha, qual é o seu nicho. Quem é minha Ana Mendes? Solte tudo aqui para as rainhas lhe conhecerem, Aninha.
Gente, primeiro, claro, é um prazer estar aqui, viu? É um prazer. Então, eu sou a Ana Mendes, tá? Tenho 29 anos, ainda não tenho cara, tá? Tenho cara de ter uns 23,
Toda
mas
uma
tenho 29.
cutis, né?
Tenho 29, eu sou doula, e com a doulagem eu acabei caminhando para um caminho de formação de profissionais. Então, depois de ser doula, eu me tornei formadora e mentora de doulas, que é onde eu atuo principalmente hoje. Ainda atendo como doula, mas o meu foco é na formação e na mentoria para doulas. Eu moro no
Uau.
interior de Minas Gerais, viu? Bem interior mesmo, aquele lugar que é difícil de chegar.
E quer dizer, minha Aninha, que você imagina, ó, tem uma profissão linda, que eu já vou pedir para a Aninha explicar para você, né, minha rainha, do lado daí, às vezes você já atua nesse segmento. Às vezes você tá buscando algo, você pode se identificar com a história de Ana. Então, mineira, 29 anos, atua como doula. Dentro dessa estrutura, criou uma formação, né, para criar, né, toda uma base para mulheres que querem trabalhar como ela trabalha. E é mineirinha de uma cidade que é difícil de chegar. Entendi. E aí, Aninha, me conte mais. Você tem filhos? Como que é? Casada? Casada há pouco tempo, há muito tempo? Me conte disso.
Sou casada, acho que é 5 anos. Sou muito ruim com datas e números. Sou casada, acho que é 5. Não, é 6. Sou casada há 6 anos.
6 anos, que foi com 23 anos que você casou, que eu sei.
Sou
Novinha.
casada há 6 anos. Tenho duas filhas que já nasceram, Tereza e Catarina. E tenho o Pedro que tá na barriga. Tô com 4 meses de gestação.
Que coisa mais linda. Não aguento, gente. Pedrinho está aí. Pedrinho, quando você vir esse podcast, no seu futuro, tia Clara lhe manda um beijo. Entrevistei sua mãe quando você estava na barriga dela. Pra
Ah,
ficar
pois eu vou
registrado aqui pra
gostar.
posteridade. Ai, meu Deus, que coisa linda, Aninha. E, bom, eu sei que a tua história com a tua profissão tem muito a ver com a sua vivência com este assunto de maternidade. Então, pra já começar aqui, conte pras rainhas o que é ser uma doula? Como trabalha uma doula? O que que é esse universo?
É difícil para as pessoas entenderem, né? Muita gente ainda não sabe que existe essa profissional. É uma coisa nova, inclusive, né? Por isso que eu falo assim, gente, quem chegar agora vai beber água limpa, tá? Venham logo, é uma coisa nova. Por quê? A doula é uma profissional que não é profissional de saúde, tá? Não é um profissional que faz procedimentos técnicos, mas ela atua na gestação, no parto e no pós-parto, auxiliando principalmente, mas não exclusivamente, a mulher que deseja ter um parto normal. Então, ao longo da gestação, a gente prepara essa mulher com informação para o parto, porque o parto é um evento desconhecido, né? A mulher que está ali na primeira gestação não sabe o que que vai acontecer, não sabe o que
Exato.
esperar. Então, a gente trabalha com ela nesse sentido informacional, preparando ela para aquele momento, que muitas coisas podem acontecer dentro do planejado, pode fugir do planejado também. E a gente prepara ela nesse sentido. Opa, a gente tem um plano A, a gente tem um plano B. Você vai se sentir segura porque você tem informação para escolher o melhor caminho.
Oh,
Então,
que
na
coisa
gestação, a
linda.
gente trabalha com ela nesse sentido. E na hora do parto, a gente está lá, né? Ou existem métodos que vão aliviar sua dor, porque a gente tem que ser sincero, né? Claro, o parto dói. Eu já passei por dois e não
Vai
tem
entrar
jeito de
no
negar.
terceiro.
E lá vai pro terceiro. O parto dói. Só que existem métodos para aliviar essa dor, para diminuir essa dor. E nós, doulas, trabalhamos com esses métodos que não são farmacológicos, são os métodos que a gente chama de naturais, né? Técnicas de respiração, uso de massagem, posições, banho de imersão, várias coisas que a gente pode usar para aliviar dores do parto e auxiliar essa mulher também para que esse parto evolua de forma mais tranquila, mais rápida. Já é comprovado cientificamente que a doula faz o tempo do trabalho de parto ser reduzido, diminui a dor, né? Então a gente trabalha nesse sentido, para que o parto não seja um evento traumático, cheio de medo, de insegurança, mas que seja um evento que a mulher se sinta segura e que ela lembre daquilo ali como um momento lindo, não um evento traumático na vida dela. Maravilha. E no pós-parto a gente atua também no sentido de ajudar com a amamentação, me ajudar ali com os primeiros cuidados com o recém-nascido. Tem mulheres que não sabem como que troca uma fralda, sabe? E ela não sabe, a gente tá ali para ajudar, não sabe como que coloca o bebê no peito para mamar, e a gente tá ali dando todo esse suporte ao longo do pós-parto.
Maravilhosa. Aninha, que coisa preciosa, se você parar para pensar. Que profissão necessária, não é? Que ofício lindo você poder ser uma mulher que traz acalento e direção para mulheres em um momento tão delicado, ainda que poderoso, da vida, né? Que é trazer um ser humano a este planeta. Pense que coisa fantástica, não é isso? E você deve estar se perguntando do outro lado aí, minha rainha. Clarinha, eu tô começando a ficar apaixonada. Eu acho que eu estou gostando. Eu acho que eu tô tendo um relacionamento sincero com esse podcast. Estou encantada com a Aninha, com esse universo todo, né? Uma doula que se descobriu nesse ofício e hoje trabalha com isso e hoje forma profissionais. E eu queria saber de você, Aninha. Como foi que você decidiu trabalhar como doula? Como é a tua história nesse sentido? Como você descobriu que isso é um ofício? É um trabalho, Clarinha, é um trabalho. Eu posso trabalhar com isso aqui. E como você começou a empreender nesse aspecto? Você já chegou cobrando pelo seu trabalho inicialmente? Ou você chegou apresentando o teu trabalho de graça? Me conta desse momento para você.
O momento de expor, né? As minhas alunas, elas conhecem essa história, então eu posso falar.
Sim.
Eu não cheguei trabalhando, chamando a doulagem de trabalho. Eu chamava como um hobby, uma espécie de caridade. Não cobrava pelo meu trabalho. Investi em um curso para me tornar doula, óbvio, porque eu preciso de uma
curso pago?
Sim, um curso
pagou para se tornar doula, entendo.
Pois é, a gente não tinha um centavo. Estouramos o limite do cartão, porque eu queria ser doula. Fomos, me tornei doula, mas eu não fiz disso a minha profissão. Mas era muito por falta de coragem, de segurança para poder cobrar um preço pelo meu trabalho. Então, fui na vida, né? Deixei a vida me levar trabalhando gratuitamente, oferecendo meus serviços gratuitos, com a desculpa de que eu queria pegar experiência, viu? Ah, é para pegar experiência. Uhum. Lá no fundo, eu tava doida para ter o dinheiro no bolso, só que eu não me sentia segura para fazer uma oferta, né? Até porque, infelizmente, eu não fui bem preparada nesse primeiro curso que eu fiz, nesse sentido de vendas. Por isso, isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez criar o meu próprio curso. Então, eu comecei de graça. Mas eu comecei na doulagem quando eu fiquei grávida da Tereza, minha primeira filha. Porque eu fiz engenharia, cara. Engenharia civil até o nono período. Já noiva, a gente já conversava e a gente falava assim, olha... O que eu quero é ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, de cuidar da casa, de estar com as minhas crianças quando eu tiver elas. Então, eu quero isso. E o Thiago, meu esposo, sempre concordou. Então, se você quer isso, nós vamos fazer assim. E aí, quando eu casei, eu já ia na faculdade, ali que eu tava noiva, só pra cumprir tabela, sabe? Só porque eu ainda morava com a minha avó e eu tinha que ir, porque era a única coisa que eu fazia. Eu tinha que, pelo menos, estudar.
Então, deixa eu dar um cheque aqui nessa função. Qual? Formada. Em quê? Engenharia, né? Claro, faz todo sentido. Qual é o meu sonho? Casar, ter meus filhos e cuidar de minha prole. Olha só.
E existia toda aquela pressão, né? Você precisa ter. Não sei se você precisa ter uma faculdade. Você não vai ser ninguém se você não tiver uma faculdade. Então, quando eu casei, eu tranquei a matrícula, todo mundo enlouqueceu. Eu falei, tá louca.
Engenharia ainda mais, pensa, rainha, né? Eu tranquei engenharia. Por quê? Porque eu quero desfrutar do prazer que é cuidar da minha descendência. Posso? É que a gente vive uma época de vida, não é, Aninha? Em que isso é praticamente um insulto. Você chegar para uma mulher que decide isso para sua vida é como um insulto. Ah, então você não está sendo visionária. É, e a Aninha, ela tinha essa convicção desde muito cedo. Veja, a Ana tem 29 anos, gente. Ela não tem 59. Ela tá iniciando aí essa jornada de vida dela, vivendo o primeiro terço da vida dela. Mas ela já tinha essa convicção. Uma vez casada e mãe, eu quero poder proporcionar essa experiência de criação de uma criação próxima para os meus filhos. Só que eu faço engenharia. Então, no nono período, não foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no nono período, eu tomo uma decisão. E o teu esposo te apoiou nessa decisão, Aninha? Como é que foi?
100%. O plano inicial era eu concluir a faculdade aqui, porque eu morava em outro lugar,
Sim.
fazia faculdade lá. Quando eu casei, eu vim morar aqui em Manhuaçu, Minas Gerais, ainda em Minas Gerais, mas em outra cidade. O plano era transferir a faculdade, só que eu casei e engravidei na lua de mel. Fertilidade estava maravilhosa naquele dia, viu? E aí pronto, falei, eu tô grávida, eu não vou pegar um diploma, eu não vou ficar mais 6 meses na faculdade, pagando uma faculdade, porque a gente paga, né? 6 meses pagando aquilo ali. Eu não vou mais passar 6 meses perdendo meu tempo, porque o meu tempo é valioso, para eu ter um diploma engavetado para eu não usar. Porque não é isso que eu quero.
Uau.
Não é
Que
isso que eu quero.
potência, de decisão, Aninha. Olha só. Estenda um pouco mais e termine a faculdade. Vai ser tão especial para você. Qual foi o drive de Aninha? Da minha Ana Mendes. Tempo é precioso. E no meu caso, ainda mais, porque eu realmente não pretendo exercitar este tipo de trabalho. Então, imagina se a Aninha fosse além para cumprir todos os semestres de sua faculdade, só para ter um título acadêmico, que seria inútil para ela, porque ela não iria usar, ela não tinha anseio de trabalhar com essa área, mas perdendo tempo de vida e deixando de viver algo que tinha em sua jornada, que é: eu quero ser mãe próxima e cuidar de perto. Então, que especial você ver mulheres tão novas. Pega esse DNA, tá, rainha? Decidindo e tomando decisões, mesmo que isso vá contrário ao que as pessoas em redor acreditam que é o correto, ou que é o mais próspero, né? Porque eu tenho certeza que uma vez que o esposo de Ana, né, numa forma de bênção, a apoiou, todo o entorno dela, tenho certeza que não apoiou. Todo o entorno, tenho certeza que olhou e disse assim: nossa, um pouquinho mais ela teria o título em mãos. Só que Ana, ela teve tanta convicção do que ela queria para ela, no sentido de rota de futuro, que ela se posicionou, tomou decisão, e nesta saída da sua graduação, não foi, Aninha? Nesta saída, grávida de Teresa, você viu, você teve um primeiro contato com esse universo do que é poder ser uma doula. Foi assim que aconteceu
Foi
nessa
isso que aconteceu.
jornada.
Foi
Que coisa linda. Que ano foi isso, Aninha?
isso que aconteceu. Foi em 2017.
2017.
2017.
Olha
Foi quando eu
só.
casei, fiquei grávida, tranquei a faculdade, conheci o universo do parto, né? Porque eu já sabia que eu queria ter um parto normal. Por quê? Não porque todo mundo da minha família teve, não porque eu fui influenciada, mas porque eu sabia, assim, vagamente, que era mais saudável para mim, pro meu bebê. Então eu pensava assim, eu vou pelo mais saudável, né? Então eu quero ter um parto normal. Agora, como isso vai acontecer? Eu não sei. Foi aí que eu
Eu vou
descobri
dar
a
meus
doula.
pulos. E aí
Foi aí
você
que eu
entrou nesse
descobri.
universo por uma questão de conhecimento, até próprio, né, Aninha? Talvez aplicar para você. Começou. E isso é bem interessante, tá, rainhas? Porque muitas mulheres que estão assistindo o nosso podcast agora têm uma história muito parecida, de escolher para si uma profissão conforme habilidades, desejos e curiosidades que ela tem. Então, olha que especial. Eu lá na minha, quando eu decidi ser nutricionista, Aninha, lá no meu ano de 2009, 2008, 2009, foi quando eu entrei na faculdade ali de nutrição, eu decidi exatamente porque eu queria cuidar da minha alimentação, da minha e da minha família ali no futuro. Eu queria ser uma pessoa que não tive, né, não tivesse doença crônica, uma pessoa que se alimentava melhor. E eu digo: não, vou começar, vou ser nutricionista, porque se vai dar certo, não tem como não dar certo, não, mas no mínimo eu saio daqui sabendo cuidar de mim. E essa foi a motivação de Aninha, diante desse universo do parto, né? E se envolveu com esse assunto. Pois então, o que aconteceu nessa jornada foi o quê? Aninha pagou por um curso, tornou-se profissional dentro desse ofício, usou o conhecimento para ela, porém, na hora de ela transmitir esse conhecimento para outras mulheres, ela falou o quê? Serei Madre Teresa. Não vou cobrar, porque olha que causa bonita, que propósito bonito esse ofício que eu escolhi para minha vida. Não vou cobrar, que
Foi
feia
bem
cobrar.
isso.
Mas ela gastou dinheiro para comprar o curso e fazer o curso dela. Ela investiu dinheiro ali. Mas aí, quando ela foi transmitir isso para suas clientes, né? Para suas consulentes, para aquelas mulheres, ela não cobrou. E a Aninha tem essa jornada inicial no ano de 2017. Quando foi, Aninha, que girou uma chave para você de que era nobre e respeitoso que você cobrasse pelo seu trabalho? Que ano que isso aconteceu e como isso aconteceu?
Foi em 2018. Acho que foi em 2018. A Catarina ainda não tinha nascido, porque eu trabalhei grávida da Catarina. A Tereza estava com alguns meses, não tinha nem um ano, mas foi em 2018. Que a gente passou por uma situação financeira muito crítica, muito crítica. A gente tinha que vender o almoço para pagar a janta. Aí as fraldas acabaram e a gente não tinha um centavo para comprar fralda. O cartão de crédito estava lascado, não tinha como comprar fralda. E foi assim, uma situação muito humilhante. Eu ter que virar para minha avó, depois eu sair da casa dela e falar assim: me dá R$ 20 para comprar um pacote de fralda. Aí aquilo foi para mim, foi assim, o auge, né? Eu vi a minha filha sem fralda, fazendo xixi ou na roupa, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, e ter que olhar para minha avó e falar assim: me dá R$ 20, porque acabou a fralda da Tereza, a gente não tem dinheiro para comprar. E assim, para mim, foi muito difícil, porque a minha avó sempre foi uma pessoa que falou comigo assim: não tenha filhos. Não tenha filhos. Não vai casar
Né?
e ter filho. Sempre foi contra ao que eu queria para mim, sabe? Minha avó, amo ela sabe disso, a respeito muito. Mas ela sempre foi contra, né? Não tenha filhos, não, vai primeiro estudar, vai construir sua vida, não sei mais o quê, não vai ter filho. Mas não era o que eu queria para mim, então eu fiz ao contrário do que ela queria. Então eu vou ter que voltar lá para ela e pedir R$ 20, Clara. Foi
Aninha.
muito humilhante. E ver minha filha nessa situação, meu marido desesperado, porque não conseguia mais formas de levantar mais dinheiro, estava trabalhando muito já. Ele trabalhava como servente de pedreiro na época. Foi um tempo
Sim,
muito difícil, sabe?
sim, sim.
Muito difícil. Não tinha mais como arrancar dinheiro de algum lugar. Então eu falei: eu tenho uma profissão. Eu não posso continuar trabalhando de graça se eu tenho uma profissão. Eu tenho que arrumar alguma forma de ajudar. E não é só pelo meu marido, é pela minha filha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que a minha chave virou. Eu falei: opa, eu sou doula. Eu posso cobrar por isso. Eu posso fazer dinheiro com isso. Ah, no primeiro momento foi assim: ah, tudo bem, que não vai ser muito dinheiro. Porque ser doula não dá lá, que hoje eu vejo que é totalmente diferente, né? Não dá dinheiro, não é possível, né? Ter um bom dinheiro no mês, um bom faturamento mensal como doula. Mas eu vou ter algum dinheiro. Se eu ganhar, sei lá, R$ 500 a mais no mês no orçamento da casa, vai ser maravilhoso. Eu não vou
Perfeito.
deixar faltar fralda para minha filha. Foi
Então,
aí que eu
Aninha,
comecei.
olha que especial, rainha. Olha que forte a história de Ana. É uma história de visão, ou seja, ela tem visões, ela vai buscar aquilo que ela está procurando, ela toma decisões que podem dar bom, podem não dar bom, mas ela está lá na decisão dela. Ao contrário, inclusive, do que a mulher que a criou, sua avó. Sua figura materna ali, né, Aninha, que acreditava em algo diferente para você no sentido de família, descendência, e vendo tudo muito contrário, mas você permanecia com a sua visão. Permanecia conectada à sua família. Você passou pelo momento desafiador ao lado do teu esposo, teu esposo entregando o que ele conseguia entregar, você entregando o que podia entregar e passando por essa fase, chega num ápice de precisar ir até, né, a tua avó em uma situação de necessidade profunda. Avó, eu preciso de sua ajuda aqui. Eu tomei uma decisão. Nesse momento tá difícil, né, seguir com a minha decisão de modo próspero, então eu preciso de ajuda. Só que a Aninha, ela volta para olhar para aquilo que ela tinha construído. Ela decidiu ter um ofício, pagou por isso, agregou aquele conhecimento. Ela olha para aquilo ali e ela diz: "Por que não monetizar com isso aqui? Por que não levantar dinheiro com isso aqui?" Então ela pega essa estrutura e diz: "Eu posso não ganhar muito dinheiro, eu posso não vender tanto, eu posso não cobrar tão alto, mas eu vou servir aquilo que eu tenho, eu vou encarar isso como um trabalho de fato, porque a minha motivação me chama para esse lugar." Então, às vezes, rainha, muitas de nós estamos numa fase de vida ou numa realidade de vida que a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente ama de cara e ser próspera com isso de cara. Mas a grande verdade é que para a maioria de nós não será trabalhar por paixão e ser próspera com isso de início. Não será. Para muitas de nós, a motivação de um bom trabalho está na necessidade. E quando eu enxergo necessidade, popularmente falando, né, Aninha? Quando a água está batendo na bunda, aí eu levo a sério aquilo que tenho em meu repertório e posso trabalhar, cobrar por aquilo ali. E assim foi, Aninha, a partir do teu ano de 2018, né, com criança pequena, grávida, e ela decidiu
Oi.
começar a trazer isso aqui como um trabalho, começou a fechar uma cliente e outra. E agora eu te pergunto, minha Aninha, na tua trajetória, quando foi assim o um momento em que você, como doula, já trabalhando com isso, tateando, achando que não poderia dar tanto dinheiro assim, quando foi que nessa jornada você cruzou com Clara do Vale? Você lembra como foi que a gente se conectou pela primeira vez? Quando é que foi isso e como foi isso? Conta
Foi
pra
em
gente.
2021? Acho que foi em 2021, né? Acho que foi em 2021 que me apareceu um anúncio. Falei, nossa, essa mulher, ela tem um jeito de falar um negócio. Eu gostei dela porque eu converso meio assim também, sabe? Gostei. Cheguei no Instagram da Clara, tinha uns 4 mil seguidores. Não tinha nem 10 mil seguidores na época.
Faz tempo. Aninha é minha raiz, viu? É minha onça raiz, fato.
E aí, a Clara, eu cheguei lá nos stories, ela tava falando alguma coisa sobre se posicionar, no sentido de que às vezes a gente se posiciona e as pessoas já acham que a gente tem milhares de seguidores, quando vai olhar, tem 2 mil, tem 3 mil. E eu falei, cara, isso é verdade, porque eu não tenho 10 mil seguidores. Eu conto essa história das minhas alunas, viu? Eu não tenho 10 mil seguidores. E na época do Instagram eu tinha aquele negócio de ter 10 mil para colocar link nos stories, né? E as pessoas ficam para mim, pedindo para mim liberar link. Eu falo, gente, eu não tenho 10 mil seguidores para liberar link, entendeu? Não dá. Vocês não estão entendendo. Então, as pessoas já me enxergavam nesse sentido, né? De ser uma pessoa com mais de 10 mil seguidores. E para muita gente, ter 10 mil seguidores no Instagram é ser uma pessoa grande. E aí eu ficava assim, gente, isso aqui é verdade. E eu respondi a Clara nos stories dela. Aí ela me respondeu. Eu contei só para as minhas alunas. Ela me respondeu. Eu falei, puta. Desculpa, não vou falar.
A gente fala o que a gente quiser.
Falei, minha nossa! Ela me respondeu, eu fiquei em choque assim com o celular na mão. Meu celular, nossa, eu fiquei assim, ela me respondeu, gente. Ela me respondeu. Quantas centenas de pessoas que eu já falei coisa nos stories aqui me deu um vácuo. Então isso foi muito significativo para mim. Porque eu sou esse tipo de pessoa também. Eu gosto de responder as pessoas, eu gosto de dar atenção para as pessoas, sabe? De olhar no ano, eu gosto. Então, quando você me respondeu, eu falei: caraca, essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente. E aí eu falei assim: vou ficar aqui acompanhando, né? Tava em época de abrir turma do MI, e eu vi ela falando o preço. Eu falei: cara, eu nunca comprei um curso, alguma coisa nesse preço, eu nem tenho esse dinheiro. E aí eu vi ela falando sobre o conteúdo no YouTube. Vai lá ver meu conteúdo no YouTube, dá seus pulos, levanta essa grana. E eu falei assim, acho que dá certo, né? Vou lá, não custa nada. Fui, devorei conteúdo de YouTube. Eu falei, eu vou entrar no MI. Como? Não sei, mas eu vou. Fui, né, consumindo conteúdo gratuito de Clara no YouTube e acompanhando tudo que ela fazia no Instagram. E aí, um belo dia, eu acordei e falei assim, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer se eu jogar aqui nos meus stories que agora eu presto consultoria? O máximo que vai acontecer é as pessoas falarem que não querem isso, não vai me matar. Pois bem, fiz na cara e na coragem. Dei meus pulos. E aí, incrivelmente não, né? Sabendo o meu potencial, a profissional que eu sou, eu só precisava fazer mesmo ali aquela oferta, falando que, opa, eu tinha tantas vagas para minha consultoria. Eu vendi as minhas consultorias. E aí foi um choque muito grande, porque Clara falava de alto ticket. E até então eu tava assim, difícil, né? Para doula,
Imagina
complicado.
no meu nicho, alto ticket no meu nicho, cobrar mais alto no meu nicho. Quem é que paga alto no meu nicho, gente? Aninha, este é o momento do nosso podcast em que várias rainhas dizem assim: Clarinha, tudo que você fala é maravilhoso. Acho lindo e faz todo sentido. Mas pro meu nicho não funciona. Pro meu caso, Clarinha, imagina se qualquer pessoa vai pagar um alto ticket: 1.000, 2.000, 5.000 reais. Para mim, imagina as pessoas, primeiro, no meu nicho elas não têm condições, porque a gente tem muito uma cultura, né, Aninha, de julgar o saldo bancário das pessoas pela foto do Instagram. A gente é petulante, a gente é abusada. A gente quer dizer, olhando para uma foto de perfil, que você não tem condição, você tem, você não tem, você tem. Ou a gente quer julgar o desejo e necessidade de todo mundo conforme o nosso olhar. Existem pessoas que pagariam 10, 20, 30, 50 mil reais para aprenderem algo sobre o seu assunto que você tem aqui nas suas mãos. E que elas não pagam porque você não sabe oferecer e não sabe montar um cenário para oferecer isso. Existem pessoas prontas para passar um alto ticket para a gente. E a maioria delas não passa porque você não ousa oferecer. Aninha, neste meio de jornada, me conhecendo, se conectando com isso que sirvo, ela foi sagaz. Ela disse, Clarinha, ensina isso aqui, faz sentido. Talvez no meu nicho, não sei se vai virar. Mas eu vou oferecer e isso não vai me matar. Não vai arrancar pedaço meu. E assim fiz. Aninha, você fez uma chamada para ação, para a sua consultoria. E você vendeu alguma?
Foi um story. Tenho X vagas para minha consultoria para doulas. Quem quiser, responde que foi um story, sim. Sabe aquele fundo preto e a letra branca? Foi um story, sim. E aí, aquele monte de gente respondendo, eu quero. Eu fiquei assim... Aí, muita gente se assustava quando eu falava o preço. Porque até então, não tinha ninguém que cobrasse aquele preço. Eu cheguei metendo o pé na porta, tanto com o preço da minha assistência, quanto com o preço dos meus produtos, né? Cheguei metendo o pé na porta. Então, muita gente se assustou com o preço e pensou assim, não dá, né? Tá louco. Mas teve gente que pagou. Eu falei assim, eu preciso de, não lembro quanto, acho que era 4 mil que eu precisava na época. E eu fiz, não lembro se foi 3 vendas, acho que foi 3 vendas. E eu levantei mais do que o dinheiro que eu precisava pagar. Aí, assim, e eu fiquei em choque. Eu vendia a consultoria. Eu falei assim, e agora, o que que eu faço? Aí eu parei um dia, sentei na frente do meu contador, a entrega vai ser assim, vai ser assado, vai durar tanto tempo e pronto. É a minha consultoria, as minhas regras. Vai ser desse jeito. Pronto. Quando o MR abriu, eu lembro que eu tava assistindo a live no YouTube.
Sim.
Como é que é o nome do evento? Não lembro nem como é que era. Mas teve, eu tava assistindo lavando vasilha e assistindo. E aí eu falei, agora chegou o meu momento. Aí abri o carrinho. Eu fiquei pensando, gente, é muito dinheiro. Será que eu vou colocar esse dinheiro que eu ganhei aqui nesse negócio? Porque assim, né? Foi passando as horas. Quando penso que não, falei, quer saber? Eu trabalhei, eu fui atrás desse dinheiro pra isso mesmo. Eu vou investir. O máximo que vai acontecer é eu não gostar. E se eu não gostar, tudo bem. Eu vou tirar alguma coisa disso, algum aprendizado disso. Mas se eu gostar, vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso.
Boa,
e aí fui. E paguei o MI no Pix, né? Aí eu tipo, uau, nesse dia eu me senti, eu posso usar essa palavra aqui, né? Eu me senti muito foda. Foi isso que eu me senti, porque eu paguei 4 mil, assim, não foi 4 mil, né? Porque eu ainda aproveitei voucher de agilidade.
Sim.
Mas foi assim.
Mas foi no Pix.
Foi no Pix. E eu nunca tinha comprado nada nesse preço. Nenhum curso, nenhum sapato, nenhuma bolsa. Sim, sim. Nunca. Então foi
que
assim,
é o comum pra mulherada, tá, gente? Esse sentimento inicial de Aninha de dizer assim, imagine uma experiência de 4 mil reais pra mim e pro meu negócio. 4 mil reais, eu nunca investi isso pra mim. Talvez eu tenha investido isso pro meu filho, pra outras pessoas em outras ocasiões, mas pra mim é tanto, né? Então, Aninha, vê um primeiro contato, até já fez dinheiro... movimentou dinheiro, viu a oportunidade aberta, mas pensou assim, muito dinheiro, né? Só que aí ela vai se expondo aquilo ali, aquele cenário, aquela oportunidade e diz assim, quer saber? Das duas, uma. Eu posso não gostar muito, mas alguma coisa eu vou extrair dali que eu posso aplicar no meu trabalho, então eu vou ter algum ganho com isso, ou eu posso amar isso aqui. Ou eu posso multiplicar os meus ganhos em cima do que eu vou aprender. Ou eu posso me apaixonar por essa nova jornada e construir um império pra mim. E de repente, Aninha, você paga a tua cadeira no MI, senta-se à mesa, isso lá em 2021, quando Clarinha do Vale não tinha sequer 4 mil seguidores, você chegou pra me conhecer, não foi? Então foi bem as turmas iniciais ali do ano de 2021. Aninha passou-lhe o Pix, sentou-se à mesa comigo em Marca Irresistível. E eu me lembro, Aninha, que você me contou já, que... Então, imagina a rota, tá, rainha? Aninha, numa determinada fase de vida, precisando de 20 reais para as fraldas de sua princesa, de sua filha. Aninha, num determinado momento, vendo que é possível monetizar com o conhecimento que ela havia construído, pago, inclusive, havia pago por esse conhecimento. Começa a entrar nesse mercado e ainda sem tantos seguidores, começou a ser percebida pelos seus, né, pelos seus seguidores, pela sua audiência, como autoridade, não era tão famosa, mas era respeitada naquilo que ensinava, ela começou a observar isso, entrou em contato com esse universo que eu ensino, que é cobrar bem, que é o auto-ticket, não é? E decidiu ousar, apresentou a oferta. E pessoas disseram sim. E a Aninha levantou dinheiro. E a Aninha viu o MI, ela entrou no MI. Então pega essa rota, só que essa rota não para por aí. Se a Aninha, será que a Aninha pagou o MI? Ela pagou antes de entrar. Olha que coisa rica, ela pagou o MI com lucro antes de entrar, porque ela se permitiu, né, aplicar aquilo que eu vim ensinando de partida já. E é para vocês gerarem resultado mesmo, tá, gente? Para movimentar a caixa do lado daí, para se colocar no jogo, para no MI eu conseguir acelerar os seus resultados junto com você. Aninha, e agora eu faço uma pergunta. Depois que você se tornou, por fato, por direito, uma marca irresistível, você fez um lançamento. Você me disse isso, que você fez um lançamento, né? Então você fez um empilhamento de expectativa, colocou para jogo sua marca pessoal, seu universo de marca, né? Alinhou tudo isso que a gente ensina lá dentro do nosso método e sofisticou a sua abordagem e preparou um lançamento, marcou data e abriu as vagas. Nesse momento que você abriu as vagas, depois de se tornar uma MI, algo aconteceu. Que foi em poucos minutos, né? Uma movimentação de fluxo de caixa. Conta pra gente que foi isso que aconteceu. Temos números?
Olha, eu não sou boa com números, não, mas eu posso fazer um balanço geral. Foi assim: coloquei para jogo a minha marca pessoal, né? Fiz as coisas como Clara ensina e foi só isso que eu fiz diferente, tá? Foi só isso. Segui o fluxo de um lançamento normal e só fiz isso diferente. Coloquei minha marca pessoal para jogo. E aí, quando eu finalizei a minha live, que eu abri o carrinho, eu tive que desligar o meu celular, porque o meu celular ficou assim, aparecendo na live, as notificações de venda chegando aqui. Eu fiquei assim, gente, vocês estão vendo isso aqui? As vagas vão acabar, gente, vocês estão ouvindo? E eu não estava acreditando. Assim, fiquei, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Quando eu olhei, em 10 minutos, a gente já tinha feito 5 dígitos, tá? 10 minutos. Aí eu falei, nossa. Meu Deus, isso nunca me aconteceu. A gente suava muito para fazer 5 dígitos. E eu alinhei também a questão do preço do meu produto, né? Nesse momento de definir toda a estrutura da minha marca, eu alinhei também o preço dos meus produtos. Então, eu achei que não ia ter tantas vendas porque eu tinha aumentado o preço do meu curso. E
Ó,
o meu
o
público é muito
pensamento.
resistente, sabe? Muito resistente com essa coisa de aumentar preço. Eu cheguei lá, meti o pé na porta, falei, vai ser isso e pronto, acabou. O meu trabalho vale isso aqui, porque o meu trabalho não é pautado no bolso das pessoas, mas na entrega que eu faço. E aí fui. Abri o carrinho, 5 dígitos em 10 minutos, mais alguns dias, a gente tinha batido 50, 70 mil. Algo assim, 70 mil. Eu não lembro direito não, porque eu sou muito
Um
ruim
negócio
com
assim,
números.
50
E eu fiquei,
mil,
meu
60 mil reais,
Deus,
70 mil
o que aconteceu
reais.
aqui?
Um negócio assim.
E chocada mesmo, passada, assim, o que que tá acontecendo aqui?
Em 10 minutos de vagas abertas, você ao vivo com seu bonde, todinho, e a Aninha fez algo que ela nunca tinha feito ainda, em sua história como empresária, como empreendedora. Ela fez, ou seja, 5 dígitos quando a Aninha fala, Clarinha, bati os 5 dígitos. Ela fez mais de 10 mil reais em vendas em 10 minutos. Só que não parou por aí, porque enquanto ela permaneceu com essas vagas abertas no trabalho dela, ela fechou este momento com cerca de 50 a 70 mil reais. Ai, Aninha, como eu amo. Gente, dinheiro no rabo de minha Ana. Que loucura, Aninha. E isso, ó,
Foi.
não perca esse fio da meada aqui, não. E isso aumentando o preço. Que ela tinha um pensamento que era, se eu aumentar o preço, eu vou vender menos. Porque imagina, as pessoas não vão pagar tão alto. É, o volume diminui. Então, a Aninha viu na prática que foi o efeito contrário. Ela subiu o seu preço, as pessoas passaram a percebê-la de um jeito ainda mais poderoso, nível de autoridade. E em muito pouco tempo, os clientes de Ana tomaram decisão de se tornarem alunos dela. Não foi, Aninha? Então, assim, em um movimento de venda, você meteu 50, 70 mil reais no rabo. E eu espero profundamente que você se lembre como a gente começou essa conversa aqui. Tá, Rainha? Você que está nos assistindo, eu espero que você se lembre. Eu espero que você se lembre daqueles 20 reais que a Aninha, num determinado momento e fase da vida dela, precisou. e hoje com muita propriedade, autoridade e mérito dela de servir, de comunicar, de envolver do jeito que ela faz, apenas articulando a sua marca pessoal, aplicando um método, ela faz um resultado expressivo como esse. Então, assim, Aninha, primeiro de tudo, um salve a você que não desistiu, que permaneceu, que peitou aquilo que estava no seu coração, mesmo talvez achando que ia vender menos, ou fez e viu o fruto disso, né? Então, assim, isso é muito nobre, isso só relata e mostra o quanto que você é dedicada no que faz, sabe? Transmite confiança no que faz. Isso realmente é para poucos. E o alto ticket, para acontecer, ele precisa disso. Ele precisa que a sua entrega seja alta. Ele precisa que a sua forma de comunicar seja alta. Ele não precisa que você seja perfeita, a mais famosa do seu mercado, né, Aninha? Não precisa que você tenha o maior número de seguidores. Não precisa que você tenha 90 anos de prática no seu assunto. O alto ticket precisa que você entregue bem. Muito bem. Acima da média do seu mercado. E o seu cliente sente e percebe isso quando o seu posicionamento e a comunicação estão alinhadas. Aninha, depois que isso aconteceu para você, quando você fez esse faturamento, me conte como foi que você se sentiu junto com o Thiago. Como é que foi para você ver aqueles dígitos na sua conta bancária?
Foi assim, uau, isso aconteceu mesmo. E eu fiquei tão impactada depois do MI, tantas coisas mudaram na minha cabeça, na minha postura, sabe, minha mentalidade, que a gente falava, eu acho que eu comentei isso na comunidade, né? A gente falava muito tempo de trocar de carro, a gente queria um carro melhor, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. E a gente nunca conseguia trocar de carro, porque, meu Deus, é muito dinheiro, meu Deus, vai ficar apertado, a gente já tem duas crianças, não vai dar, não vai dar. E a gente ia às vezes na loja, muitas vezes a gente foi em lojas para trocar de carro, a gente não saía de lá com um carro novo. Aí numa sexta-feira, sem planejar, eu disse, vamos lá olhar um carro, vamos. Isso foi depois do MI, depois que eu fiz esse lançamento. E eu já tinha, depois, um bom tempo, inclusive, depois do lançamento. Bom tempo não, né? Uns 2 meses, eu acho, depois. E aí, vamos lá. Ele chega mais cedo, chegava mais cedo na sexta-feira. Vamos lá, então. Vamos olhar. Se não der, a gente não compra. Não vai custar olhar.
Vamos ali ver o negócio.
A gente foi. E aí eu falei, eu quero esse carro. Olha aqui, olha, ele é automático. Ele tem ar-condicionado. Ele tem tudo que eu quero, amor. Eu quero. Eu quero esse carro. Você não tá entendendo. Ele falava comigo assim, mas Ana, calma. Calma. E aí eu falei assim, eu já sabia, né? Com o dinheiro que eu tinha feito, além do curso, com o meu trabalho, que eu também aumentei o preço do meu contrato como doula, né? Uhum. Então, tudo influenciou. Então, eu já sabia que eu tinha dinheiro para fazer isso acontecer. Mas eu não falei nada, eu só falei assim, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Eu quis que ele participasse disso, né?
Sim, que lindo.
E aí, a gente falou, então vamos. Quando eu vi aquele carro, eu falei, eu quero. Mas, amor, a gente não vai ter como pagar. Não, vai, a gente sim. Vai ter como. A gente não vai ter como pagar. Vai! Eu falei que hoje a gente ia sair daqui de carro novo, a gente vai sair de carro novo, mas não tem jeito. Falei, fica tranquilo, porque eu vou pagar. Ah! Foi muito bom. Mas como? Eu falei, fica tranquilo, eu tenho dinheiro para pagar. Aí foi libertador, sabe? Pegar meu celular, fazer um Pix, assinar o contrato e sair assim. A gente tava com as meninas na hora, com as nossas duas crianças. E foi muito legal. A gente foi fazer um teste do carro, né? Nossa, dá vontade de chorar.
Que lindo.
E aí a Catarina, minha filha do meio, no banco de trás, a hora que o Thiago tava dirigindo, falou assim, nossa, papai, esse carro novo é muito melhor. Aí eu falei, pronto, esse é o nosso carro. Esse vai ser o nosso carro. Ai, pronto, tá decidido. Então, assim, foi incrível poder viver isso. Ai, e aí as coisas foram melhorando, assim, esporadicamente, né, depois do marketing resistível, porque só pelo fato de eu me posicionar nesse sentido, né, sim, líder,
sim.
Aumentar o meu preço, porque o preço também posiciona a gente no mercado, enfim, isso mudou toda a minha jogada, até a forma como eu sou vista como doula. Então hoje, se eu sou contratada como doula, não sou contratada por ser a mais barata, por ter o melhor desconto, sou contratada por ser a melhor. Eu sou a doula mais cara da minha cidade, a mais cara, e mesmo assim sou contratada, sabe?
Que coisa.
E as pessoas ficam assim, como? Como que eu, doula, recebo R$600, R$700 por um contrato e ela tá cobrando 4 mil? Como? Aí a minha resposta vem, minha marca pessoal, um beijo.
Bem-vinda ao meu universo, Diana Mendes.
É isso aí.
Marca pessoal, alto ticket, fogo no rabo e visão. Aninha, olha só. Gente, olha que momento, né? Eu imagino que esse momento dentro do carro, com a sua família e a tua filha vibrando, papai. Você imagine, né, gente, que quando a gente prospera, a gente traz conforto, experiências, bons momentos para nós e para os nossos. A riqueza que Ana constrói, né, respinga na família dela, respingará nos filhos e netos dela, e respinga naturalmente nas mulheres que ela acompanha, seja com seu braço de serviços, porque ela é uma empresária. Então, ela tem múltiplas formas de servir e de monetizar. Na forma como ela serve, sua prestação de serviço, muito bem precificada, com a marca muito bem posicionada, ela é bem paga aqui. Ela cria estrutura para apresentar esse ofício que é ser doula para pessoas que querem começar neste universo, trabalhar com isso também. Ela também monetiza aqui e está só começando. Imagine que Ana, aos 29 anos de idade, né? Ao longo de toda a tua jornada, Emi, Aninha, se a gente for colocar números assim, você acha que você já fez quantos milhares de reais em vendas? Assim, parou naqueles 50, 70 mil do primeiro lançamento ou você seguiu
Não
gerando
parou,
mais?
não.
Como é que foi
Bom,
isso aí?
segui gerando mais, não parou, não. Eu nunca parei para fazer assim, ó, vou calcular tudo que eu já faturei. Nunca. Mas eu tenho certeza que foi muito mais do que eu fiz naquele lançamento lá, após o Emi, naquele primeiro lançamento. Só
Meu
o meu trabalho
Deus.
como doula me proporciona fazer mais do que isso, né?
Uau,
Então foi
uau,
muito
uau.
mais.
Meu Deus. É abundância que você quer, Cristina? É abundância que você quer? É prosperidade que você quer? É alto ticket que você quer? Eu sempre amo porque a Aninha, ela tá dentro da comunidade do MI. E de tempos em tempos ela partilha, né, resultados dela, o que é que ela tá fazendo, como é que tá acontecendo tudo. Conversa comigo no direct também, a gente tá sempre se atualizando. E eu amo quando eu recebo mensagem de Aninha. E sempre aparece lá, Ana Mendes, aí Clarinha, nananã, aí ela fala, ela conta, ela compartilha. E eu sempre amo, gente, porque a Aninha, ela é uma representação, ela é a personificação viva de profissionais que se posicionam em segmentos atípicos, de segmentos não tradicionais. E que mesmo assim conseguem fazer muito dinheiro, gerar muito resultado, tocar a vida de muitas pessoas, atender muito bem. Então, assim, Aninha, você é, para as rainhas que estão assistindo o nosso podcast aqui hoje, você é um respiro, você é uma inspiração, você é um ponto de partida, você é a personificação de que não existe segmento ou nicho em que a gente não possa servir bem, ser muito bem paga. Então, eu honro você, a sua trajetória. A gente tá só começando, viu, minha Ana? Eu sei que essa prosperidade toda, ela vai respingar de múltiplas formas para você e para o seu negócio. Eu sei que conexões muito importantes para você ainda vão acontecer. Eu sei que braços de negócios novos vão se abrir para você. Eu sei que essa gestão do teu negócio digital, ela vai se consolidar cada vez mais. Você vai chegar muito, muito longe, porque não tem como ser diferente disso, tá? Então, que coisa linda passar esse tempo com você aqui da nossa tarde. Você que está acompanhando o replay, minha rainha aqui, deste nosso podcast A Mesa Gostoso. Você amou conhecer a Aninha? Eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo. Se acompanhar lá no Instagram, acompanhar o trabalho dela, se encantar com esse universo todo. E antes de tudo, saiba, tá? Aninha é MI, ela está lá no MI conosco. Viva, ativa, inspirando você. Se você quer se reunir comigo, com mulheres como Ana. Com mulheres que te inspiram aqui todas as semanas no nosso podcast, o seu lugar é conosco no Marca Irresistível, tá? Vou deixar também aqui o link para a lista de espera, caso o Emi esteja fechado, você entra para garantir prioridade. E caso ele esteja aberto neste momento que você está assistindo aqui, você só corra para dentro, minha filha. Você não fez. Fique feita, Aninha, não. Eu vou, não vou. Tô namorando, mas eu vou, não vou. Só venha. Porque
Vai,
quando você vem, não é, Aninha? Tu
vai.
te prepara, Cristina. Porque os trim, trim, trim vão vir para tua vida e é um caminho sem volta. Desde que você seja uma profissional brilhante, assim como a minha Ana e todas as minhas alunas que eu tenho o prazer de convidar aqui, desde que você sirva muito bem e desde que você esteja aberta para posicionar o seu nome no seu mercado como objeto de desejo, viu, minha rainha? Aninha, todo sucesso para você, toda luz, toda abundância, saúde para Pedrinho, saúde para todos os seus filhos, os que já existem, os que virão. Saúde para você e seu casamento, sua casa. Que seja abundante para você, tá? Tudo que você faz, que seja rico, que muitos alunos venham até você e se encontrem como rota de vida, assim, na profissão que você tem para servir. E que a gente siga se conectando nos próximos níveis. Porque eu amo esse tipo de energia, esse tipo de fogo, viu, minha rainha? Qual a mensagem que você pode deixar aqui para minha rainha que tá do outro lado aí olhando a Aninha? Eu acho que eu quero ser Emi também. O que é que tu me diz?
Eu digo o seguinte, não faça igual a mim, fique, ai, vou, não vou. Por favor, vai logo. Ai, eu não tenho dinheiro. Vai atrás do dinheiro, pega um empréstimo no banco, não sei. Usa dois cartões, conversa com o time de vendas aí da Clara, dá um jeito, vai. Porque não teve na minha vida, até o presente momento, um investimento melhor na minha carreira do que o MI. O MI que eu fiz foi lá em 2021. Nós já estamos em 2023, não teve investimento melhor. Tá? Então, assim, não pensa duas vezes, não. Só vai, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Aninha, como eu te honro, viu? Tua trajetória é linda e eu quero muito passar mais tempo com você, viu? Termino esse podcast emocionada, arrepiada, encantada. Toda saúde para você, meu amor, e muito obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Encerro aqui o nosso podcast à mesa com Ana Mendes, doula, mentora de doulas. E se você se conecta conosco, minha rainha, os links estão abaixo, tanto você conhecer o trabalho da minha Ana, quanto para você entrar na lista VIP do MI ou sentar-se à minha mesa, marca irresistível, tá? Até o próximo.
Tchau!
Tchau, Ana!